Você está ouvindo Sardinhas do Mercado Financeiro, um podcast Empíricos.
Olá, muito bem-vindo. Você está no Sardinhas, um podcast Empíricos em que investidores não profissionais, batizados carinhosamente de Sardinhas, se encontram com os tubarões, aqueles que investem por profissão e podem nos ajudar a navegar os mares revoltos do mercado financeiro. E quem está aqui hoje conosco é o Marco Antônio Mack, diretor de investimentos da gestora de multimercados MZK. O Mack foi head trader da tesouraria do HSBC. Quando o Bradesco comprou o HSBC, ele chegou a ser head da mesa interbancária lá do Bradesco. Mas um belo dia, ele e mais três pessoas bastante sêniores que trabalhavam com ele resolveram sair, alçar voo solo, né? E aí daí nasceu a MZK. O fundo é relativamente recente, talvez você não tenha ouvido falar dele por aí, mas a equipe é bastante antiga, sênior, são pessoas que trabalharam juntas há mais de uma década e escolhem juntos investimentos em renda fixa, moedas, bolsa no Brasil e no mundo para poder colocar o dinheiro desse fundo multimercados que está aí em várias plataformas, né? O Zanin, que é o comercial da casa, está aqui do meu lado quietinho, espalhou ele por todos os cantos para você conseguir acessá-lo. Mack, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença no Sardinhas.
Obrigado, Luciana, obrigado pela oportunidade que a Empíricos está dando de falar um pouco sobre nossa empresa e também contar um pouco qual que é a nossa ideia de mercado, nossa visão de mercado, o que, que a gente acha que vai acontecer nesse ano que promete ser bem volátil.
Legal. Mack, vamos começar explicando um pouco para as pessoas que não conhecem tanto a estrutura bancária, né? O que, que é a tesouraria, né? O que, que você fez a sua vida inteira para eles entenderem por que, que é legal você gerir o dinheiro deles agora, né?
Sim, no banco, eu trabalhei 20 anos em banco, sempre em tesouraria, tá? Na tesouraria do banco, você faz duas coisas. A primeira delas é precificar ativos para clientes do banco. Ou seja, se entra um cliente grande querendo comprar ou vender dólar, ele só pode comprar ou vender de banco, ele não pode comprar de outro cliente. Então, sou eu dentro de uma tesouraria, tem uma área de precificação que dá preço para esse cliente e se zera no mercado. Isso vale não só para dólar, mas vale para derivativos também, ou seja, para dólar futuro, para fazer hedge, para opções, para todos os ativos que são operados no mercado, pelas gestoras e também pelos bancos. Uhum. E tem uma outra área do banco, dentro da tesouraria, que a gente chama de proprietária. A área proprietária é como se fosse uma asset, uhum, só que você não capta dinheiro. O dinheiro é o próprio acionista do banco, é dinheiro próprio do banco. Por
é
isso
o tesouro
que é proprietário
do banco.
Isso, a gente gere o dinheiro do banco ali. Uhum. E como que a gente faz essa gestão? Da mesma maneira que as assets fazem a gestão dos clientes deles. A gente opera os mercados principais, ou seja, a gente opera muito câmbio, muito juros, uhum, equities em algumas tesourarias, não são em todas que fazem, mas câmbio e juros todas as tesourarias fazem, mercados internacionais, e você tenta otimizar a rentabilidade do dinheiro que está lá no banco, do acionista do banco. Uhum. E da mesma maneira que numa asset você tem limites de volatilidade, limites de VAR, numa tesouraria também, a matriz do banco, ele te dá um limite que você pode operar. Você não pode também operar de uma maneira muito agressiva. Você tem um limite ali que você tem que
Eu ia até te perguntar, trazer esse tema, né? Porque é um tema recorrente toda vez que é comum, alguns dos melhores gestores do Brasil são ex-tesoureiros, né? E uma pergunta comum é, você está gerindo o dinheiro do banco e aí o banco aguenta, é um único cotista, aguenta desaforo, e aí quando vai para o mercado, então tende a ser um fundo mais volátil ou não necessariamente?
Isso depende da característica de cada pessoa, de cada tesoureiro. Existem tesourarias no Brasil que são bastante agressivas nesse sentido, de montar posições muito grandes e carregar essas posições por muito tempo e ir sofrendo os percalços no meio do caminho. Então existe esse estilo, mas ainda assim esses tesoureiros eles têm limite que são dados para ele pelo
de
banco,
risco, né?
Limites de risco que tem que dar, eles têm que se enquadrar nesse limite.
Uhum.
E existem outras tesourarias que tentam ser mais consistentes e operar de uma maneira entrando e saindo mais rápido, com um horizonte de investimento um pouco menor. Então, existem esses dois modelos.
Não é ficar carregando isso, apanhando o tempo que for necessário e problema não, né? Vocês realmente...
Então, na verdade, não existe modelo certo ou errado. Existe, uhum, um modelo que a pessoa acaba se adaptando e dando, uhum, certo. Se uma pessoa trabalha durante muito tempo numa tesouraria, significa que essa pessoa foi realmente, ela teve um desempenho bom.
Uhum.
Porque se você vai mal numa tesouraria, você fica muito muito pouco tempo dentro do banco. Então, você tem os dois estilos, tem espaço. Você pode ser um estilo bastante agressivo, que ganha, perde, no final ganha. Se você, na média, ganhar, você continua no banco.
Mas é legal.
Você pode ser um estilo consistente também, os dois funcionam.
Mas é legal isso, né? Porque é o que você falou, né? O banco não vai ficar lá com alguém gerindo o próprio dinheiro dele que não está indo bem por muito tempo, né? Ele vai, essa pessoa vai dançar.
É, então, o que a gente costuma dizer é que você vai, perde dinheiro no primeiro ano, você toma um cartão amarelo. Perder dinheiro no segundo, é um cartão vermelho. Então, ou 3 anos,
aí o dedo
máximo
já não passa mais lá na entrada no detector lá de digital, né?
Exato.
Entendi. Bom, muito legal. Então, é um histórico longo, né? Infelizmente, não dá pra gente ver histórico da época de tesouraria, né? Então, a gente acaba acreditando nisso mesmo, no que a gente ouve no mercado. E assim, tem vários elogios, né? Quando a MZK foi criada, perguntei pra muita gente sobre o MEC e é bastante reconhecido no mercado por esse seu histórico de tesouraria. Mas, enfim, vamos falar então sobre mercados, né? A gente está aí desde, na verdade, até desde o fim do ano passado, aí numa espera, uma grande expectativa de como é que vai ser o novo governo, quando vai vir a reforma da Previdência, e a gente já teve momentos de mau humor e momentos de muito bom humor esse ano, né? Como é que está o humor de vocês hoje? Assim, parece que isso vai para frente, a gente ainda não viu, na verdade, os dados de crescimento do Brasil são revistos aí a cada mês pelas gestoras, né? E cada vez a gente espera um Brasil crescendo menos esse ano. Mas, ao mesmo tempo, tem muita expectativa em torno da reforma da Previdência. Como é que está o humor de vocês hoje para o Brasil?
A gente está de bom humor com o Brasil. Nós estamos animados com o Brasil. E a gente pode até comentar um pouco mais o mercado externo depois, mas só antecipando um pouco, a gente acha que o cenário externo é amigável para mercados emergentes nesse momento.
Ah, que bom.
Talvez por pouco tempo, mas nesse momento a gente acha que é amigável. Então, ele não, pelo menos não vai atrapalhar. Então, a gente consegue se focar no Brasil sabendo que o mercado externo não vai atrapalhar nesse momento. E olhando para o Brasil, realmente, a gente tem uma questão de crescimento que está desapontando muito e os números têm sido revistos para baixo quase que semanalmente. Acho que hoje o Bradesco soltou 0,8 de PIB para esse ano. Então, já no começo do ano estava todo mundo com 2 ou acima de 2. Eu acho, minha opinião, que isso é um pouco de reflexo da expectativa para a reforma da Previdência. A gente teve aí 7 anos de um crescimento muito baixo, 2 anos de depressão até econômica. Então, eu penso no empresariado, eu acho que eles, por um lado, é bom que a Previdência está tão disseminada na cabeça dos empresariados, porque eles acabam pressionando para que ela passe. Mas, por outro lado, eles sabem que precisa disso para o país crescer. Então, se o cara ficou 7 anos sem investir, ele vai esperar mais 6 meses para ver se o negócio passa ou não. Então, a gente está nesse período em
esse
que está
limbo,
nesse limbo que está todo mundo esperando. Então, eu acho, acredito realmente que a gente tem que ter a Previdência para começar a ter algum tipo de investimento, não só interno, mas externo também. Eu converso com muito cliente estrangeiro, eu chamo de cliente porque eles eram meus clientes no HSBC. Mas, recentemente, eu fui chamado no UBS para fazer uma conversar com portfólio managers de fundos do Canadá e dos Estados Unidos. E eles vieram para cá para entender quem era o Paulo Guedes. Então, fui eu e foi mais 2 gestores aqui para explicar com a cabeça dele, o que ele ia fazer. Os caras entenderam e tal. Aí depois eu perguntei para ele, mas por que vocês não entram no Brasil? Porque a gente não está vendo investidor estrangeiro comprando bolsa, ou vendendo dólar. Aí eles falaram assim, olha, a gente já apanhou bastante no Brasil em 2017, quando você teve a questão do Joesley lá, que estava na boca para passar a Previdência, não passou.
Em maio,
isso. A gente apanhou ano passado muito na Turquia e na Argentina. Então a gente quer esperar passar a Previdência realmente para vir. Então eu acho que passando, vai vir fluxo externo e deve ter algum investimento de locais aqui também, acho que isso vai ter. E não só isso, eu acho que o Paulo Guedes, ele tem focado muito na questão da Previdência. Ele, além da Previdência, eu acredito que ele está andando por outros caminhos também, na parte de privatizações, na parte de reforma tributária, na parte de concessões. Eu acho que tudo isso, eles já têm tudo pronto, eles só não estão vindo a mercado com isso, porque eles têm que focar na Previdência e não querem fazer barulho com outras coisas que devem vir depois. Então, eu acho que passando a Previdência também, vai vir outras notícias boas. A agenda é muito positiva, a agenda desse governo.
E como é que está a expectativa de vocês, então, para a aprovação da reforma da Previdência, já que a gente depende tanto dela?
Né? Aí a parte política é um negócio muito difícil de você querer prever, né? A gente consegue prever economia já é muito difícil, prever política é bem difícil. Mas pelos o que a gente tem lido, o que a gente tem visto, eu acho que o Rodrigo Maia, por exemplo, está muito a favor da reforma, pelo menos ele se mostra muito a favor, querendo encabeçar isso. Então, a gente acredita que deve ter uma reforma robusta. Uhum. Eu acredito que é uma reforma em torno de 800 bi para cima.
Legal.
E eu acho que nesse ponto a gente está mais otimista que o mercado.
Sim, é verdade. Acho que as pessoas estão esperando uma reforma bem mais econômica.
Mais econômica,
né?
Exatamente. É. A gente acha que não, que tem dentro do 1 bi 300, que 1 bi 200 que eles têm dito, já tem alguma gordura. Então, eu acho que se passar a reforma inteira, deve ser mais que isso. Uhum. Eu acho que mesmo cortando o que o pessoal quer cortar lá de ruralista, BDP, essas coisas, eu acho que a gente acaba tendo uma reforma robusta ainda.
Legal.
Perto de
então,
um tri.
Vamos sair da política, vamos para os investimentos, que eu sei que é bem o seu campo aí, né, de jogo. É, dentro desse cenário, então, um Brasil mais positivo, ainda antes de falar de mundo, que eu quero falar um pouco mais sobre isso também, qual que é o ativo melhor para se posicionar nessa expectativa de um Brasil melhor hoje? A gente viu o juro ganhando muito dinheiro no começo desse ano, né? Mas a Bolsa ainda ganhou, mas também deu uma boa vacilada. E depois eu quero falar de câmbio também, que eu sei que foi algo que vocês operaram bem. Mas qual que é o melhor ativo, na sua opinião, hoje?
Nesse momento, se eu me perguntasse isso até a semana passada, eu ia dizer que era a taxa de juros. Eu ainda acho, junto com a Bolsa, o melhor ativo.
Uhum.
O câmbio eu acho que não é o melhor, mas juros e bolsa eu acho que são os melhores. Eu vou explicar por que eu acho isso. Tá? Nessa questão de crescimento muito baixo, a gente está tendo a massa salarial tem se mantido muito estável. Desde 2012 você não tem aumento real de salários. Isso faz com que seja muito difícil você ter inflação. A gente está vendo a inflação nos primeiros meses do ano, elas vieram um pouco mais alta, mas tudo devido à alimentação. Se você pegar os núcleos de inflação, eles estão vindo muito baixos. Hoje mesmo saíram alguns núcleos de inflação extremamente baixos. A nossa previsão para IPCA esse ano aqui é de 3,70. Para o ano que vem, de 3,60. Muito abaixo da meta do Banco Central.
E a alimentação é sazonal.
A alimentação totalmente sazonal. Uhum. O que aconteceu com a alimentação foram as chuvas esse ano, que foram muito fortes, fizeram com que o preço do alface subisse. Essas coisas voltam conforme você volta a produzir normalmente. Uhum. Então isso volta. Então a gente acha que os núcleos estão bem estáveis, então a gente não tem problema de inflação esse ano. O que poderia pegar na inflação é o câmbio. Uhum. Se o câmbio subisse para 4,5, por algum motivo que não passasse previdência, alguma coisa assim. Mas pelo ano passado, a gente viu ano passado o câmbio bater 4,20. E não afetou em nada a inflação.
Verdade.
Ela manteve estável. Então a gente acha que o que a gente chama de pass-through. Pass-through é isso. É o quanto que a alta do câmbio vai fazer com que a inflação suba. Uhum. A gente acha que isso está muito baixo no Brasil hoje em dia. Então a gente nos preocupa com isso também.
E por quê? Tem uma explicação para isso?
Para o pass-through? Isso é uma coisa que você é observável, né? Ah, e como a gente observou isso ano passado.
Uhum.
E a explicação também é que baixa o crescimento. Você não tem massa salarial. Uhum. Tudo isso faz com que você tenha uma inflação baixa. Você não consegue... O vendedor... Não consegue repassar preço porque Sim. não tem dinheiro na economia para comprar.
Uhum.
Então você tem que ter crescimento para poder ter mais dinheiro, para poder ter inflação. Mas a gente está com uma economia tão defasada que, se a gente tiver um crescimento de 2% durante 2 anos, ainda não vai dar tempo de pegar na inflação. Só depois que a gente vai conseguir pegar nisso.
Uhum.
Isso que a gente chama de hiato. O hiato está muito alto, ou seja, mesmo com crescimento, você não vai conseguir, a inflação não vai vir.
E sendo assim, então o Banco Central vai ter que cortar juros alguma hora para estimular essa economia.
Então, a gente. Só para voltar um pouco antes de falar sobre o Banco Central, eu queria dizer também que a inflação no mundo inteiro está muito baixa. E as taxas de juros no mundo inteiro estão muito baixas. É um fenômeno novo que acho que está sendo estudado pelos economistas. Mas em qualquer lugar do mundo você tem inflação realmente muito abaixo do esperado. Aconteceu isso nos Estados Unidos. No ano passado todo mundo achava que a inflação nos Estados Unidos ia subir,
Entendi.
Que eles iam ter que subir os juros, e a inflação nunca veio.
E tem um monte de discussão, né? Se é tecnologia que
Exato.
Não deixa os preços aumentar.
Exato. Essas empresas, a Amazon, essas coisas que faz com que o preço fique muito baixo. Então tem toda essa discussão que é muito mais, muito mais
estrutural,
ampla,
mais, né?
mais estrutural, que não acontecia antes.
Sim.
Então a gente está bem confortável com números de inflações baixa. Tá? E o mercado está acabando precificando cortes ainda esse ano nas taxas de juros.
Uhum.
Mas o Banco Central, o Roberto Campos, ele veio ao mercado, veio falar sobre isso, e pelo que consigo entender do que ele falou, ele tocou muito na tecla credibilidade, ou seja, ganhar credibilidade. O que, que significa ganhar credibilidade? Para mim, tá?
Uhum.
Não adianta ele cortar os juros e a curva de juros fica baixa no início e alta no final, uhum. que a gente chama de uma curva estipada, uhum. ou seja, ela é baixa no início e alta no final, porque essa parte longa da curva que vai estar mais alta é a parte da curva que se usa para se financiar carro, financiar casa. Essa é a parte longa, não é a parte curta, não é o Selic que uhum. se usa. Essa parte longa da curva. Então, quando ele fala que quer ganhar credibilidade, eu acho que o que ele quer é que a curva caia, a parte uhum. longa da curva caia.
Uhum. Vamos só explicar aqui, porque teve gente que não entendeu nos últimos sardinhas aí, o que é essa curva de juros, né? Ela é uma curva que reflete as expectativas do mercado para os juros, né? Então, você olha o juro hoje, mas você também olha o juro que o mercado espera para 2050, por exemplo, né? E o que você está falando é que o Banco Central quer que esse juro que as pessoas esperam lá para frente esteja mais baixo, né? Então, isso tem a ver com credibilidade.
Isso, né? Tem a ver com credibilidade, exatamente. Um país que tem credibilidade tem a taxa de juros, bem, a curva de juros bem reta, bem flat.
Legal.
Se você pega o México...
O juro de hoje também é esperado mais para frente, ou pouco maior do que ele, né? Vamos
dizer assim. Sim, exatamente. Uhum. Só para dar um exemplo, você pegar os juros do México, a taxa, a Selic deles lá, ou seja, o overnight deles uhum. é em torno de 8,5, 8,25, e a taxa de juros de 5 anos é 7,80.
Nossa!
Ela é mais baixa do que a taxa de juros do...
De agora.
Aqui no Brasil, a gente tem a Selic de 6,5 e tem a taxa de juros de 5 anos, de janeiro 23, está 7,5, 7,20.
Uhum. Acho que para a pessoa física é fácil de entender, para quem já investiu em título público no Tesouro Direto, né? Quanto mais longo você pega o título, mais alta é a taxa, e em determinados momentos a gente chegou a ver bem mais alto mesmo. Já tá mais baixa a longa, né?
Sim. A semana passada, essa semana, a curva caiu bastante. Uhum. O mais longo que seu pé... Na verdade, não é o mais longo, mas o mais longo e que tem bastante liquidez uhum. é o DI janeiro 27. Uhum. Ou seja, é um juros de 9 anos. Uhum. Nove anos. Uhum. 8 anos, desculpa. Uhum. Esse janeiro 27 caiu de 9% para 8,15% agora.
Muito em pouco
então,
tempo.
Muito, é quase 1% em uhum. 9 anos, né? Em 8 uhum. anos, em uma semana. Uhum. Então foi uma queda realmente muito grande. Eu acho que o que isso se deveu ao que o Roberto Campos tem falado, mas também a inflação que tem rodado muito baixo e ao que o mercado também está bastante assim, otimista com... com reformas e com a política como um todo agora.
Então, a sua impressão, então, vamos voltar para o juro, para a posição mesmo, né? Até porque as pessoas que nos escutam podem estar ou em multimercados, ou quererem comprar o título público via Tesouro Direto, não sei, ou querer ver se o MEC está afiado aqui para investir no próprio fundo da MZK. Qual que é a posição, então, que faz mais sentido dentro dessa fotografia que você desenhou? Não seria um corte de juros de curto prazo, então?
Não. Ou se você pegar a taxa de juros curtinha para o final desse ano, ela já está embutida 3 quedas de juros.
Nossa,
duas reuniões do cupom zeradas e depois 3 quedas de juros. É isso que está embutido. Uhum. Eu acho muito difícil o Banco Central cortar o juro, se ele for cortar, antes da aprovação da Previdência. Uhum. Não faz sentido nenhum.
Sim.
É que nem ano passado, quando o dólar estava 4,20, que o Banco Central poderia subir os juros, mas ele esperou a eleição. Uhum. Se ele subisse antes da eleição e depois acontecesse o que aconteceu com os mercados, ele ia ter que cair de novo. Então não adianta ele cortar os juros agora, não passar a Previdência e depois ele ter que subir os juros.
Uhum.
Então acho muito difícil ele fazer isso. Então a gente acha que se ele for cortar os juros, é na, sei lá, terceira ou quarta reunião, não vai ser nem na primeira nem na segunda. O DI que dá para capturar isso é o janeiro 21. Esse uhum. eu acho que tem espaço para... Ou seja, DI de um ano e meio, né? Uhum. Taxa de juros de um ano e meio. Uhum. Esse eu acho que tem espaço para capturar uma queda de juros. Ele está operando a 6,20 mais ou menos.
Uhum.
Ou seja, se ele não cair juros, você tem 30 pontos para perder. Se ele cair, você tem toda a queda, que pode ser de 75 bases uhum. para ganhar durante o ano que vem.
E vocês preferem o prefixado em vez da NTNB, porque você está achando que a inflação vai ficar...
Porque acho que a inflação vai ficar muito baixa. Isso. Entendi. A NTNB pode ser uma boa também... Porque, como eu disse, não tem inflação no mundo inteiro. E a NTNB ainda paga um yield de 3,5%, 4%. Mas a gente prefere o pré porque a gente acha que a inflação vai ficar muito baixa nesse momento. Então, não tem muito por que ficar em B. E também a gente gosta... Esse é para pegar uma queda de juros, o janeiro 21. Mas para o nosso cenário, em que a gente acha que o Banco Central está tentando operar a curva, a gente acha que tem que ficar aplicado na parte longa da curva.
Ah, tá. E aí
Aí janeiro 27.
Ah, tá.
Pré também. Janeiro 27
também.
E janeiro 25.
Uma B 2050 lá no...
Também. Poderia ser também.
Ela é
menos líquida e ela também ela tem menos volatilidade, né? Uh-huh. Então você tem que fazer posições um pouco maiores. A gente prefere ficar no pré, a gente entra e sai mais rápido.
Entendi.
Então a gente gosta.
Legal. Os multimercados em geral ficam mais por aí, né? Quando a pessoa compra na física...
Na física eu acho que mais fácil comprar B.
A B, né?
A B longa,
a
eu acho
longa.
Que que é boa. Se bem que ela já fechou bastante também, mas ainda tem um yield bom se a gente tiver aí um mundo de juros mais baixo no mundo inteiro, que é o que está acontecendo, não só no Brasil, como eu já disse, no mundo inteiro.
Tá, legal. Então vamos falar do câmbio, que foi algo que vocês acertaram bem, né? Assim, a gente viu alguns gestores nesse começo de ano multimercados, ou desde o fim do ano passado, posicionados em... achando que o juro ia cair, que a bolsa ia subir, que o real ia se valorizar alguma hora, né? E o que a gente veio assistindo foi esses fundos que estavam posicionados assim, sofrendo muito com essa posição em real, porque o real não chegou a subir, né? E vocês estavam com um discurso contrário, na verdade, né? De que, na verdade, o real não ia se fortalecer. Como é que vocês viram? Por que que isso ia acontecer, né? E se essa ainda é a sua ideia, né? Você ainda acha que não tem espaço para o real ficar mais forte? Você acabou de falar para mim que é mais juro e bolsa.
Eu acho assim, não é que a gente achava que o real não iria se apreciar, a gente só achava que dos três cavalos ele era o pior.
Uhum.
Era o pior para ficar. Então, a gente até usou ele como head das outras posições e acabou dando certo. O que a gente via no real... primeiro, eu acho que o real a 3,20, quando a gente teve o ano passado, no começo do ano passado, aquilo que era errado, não é agora. Por que aquilo que era errado? Porque a gente tinha uma situação artificial no Brasil. A gente tinha juros de 14% ao ano, que deixava as moedas apreciadas. A gente tinha muito investimento público no país, que também deixava a economia numa certa artificialidade. Então, acho que isso está acabando. O Bolsonaro está acabando tudo com com o dinheiro público dentro da economia. E os juros foi para 6,5%. Por que que os juros mais baixos faz com que a moeda não seja muito atrativa? Porque quando você compra uma moeda, qualquer moeda que seja, você recebe os juros daquela moeda. Então, se você compra uma moeda a moeda no México, por exemplo, você aplica lá no Banco do México e recebe 8% todo ano em cima daquela moeda. No Brasil, quando o estrangeiro vinha aqui e comprava real, ele recebia 14%. Então, aceitava muito desaforo. Né? O real tinha que subir 14% para ele começar a perder dinheiro.
Entendi.
E hoje, a gente não tem isso. A gente tem os juros de 6. Só que é mais que isso até. Porque... quando você tinha juros de 14 aqui no Brasil, você tinha uma volatilidade de 16%. Ou seja, uma volatilidade de 16% significa que a moeda varia muito. E hoje a gente tem juros de 6 e uma volatilidade de 16%. Então, antes você podia aguentar toda essa volatilidade porque você recebia um yield alto de 14%. Hoje você ganha os juros de 6 e para aguentar essa volatilidade é muito difícil. É a mesma coisa, fazendo um paralelo, é a indústria de fundos. Você pode ter um fundo que ganhe 14% ao ano, um fundo muito bom, que dê CDI mais 14, mas que aguente, mas que mexe para lá e para cá o tempo todo.
Você topa,
você aceita. Agora você tem um fundo que vai te dar CDI mais 5 e vai ter uma vol de 16?
Não, obrigado.
Você não quer. É um fundo ruim.
Então a nossa moeda ficou menos atraente.
Isso, né? É como se fosse um Sharpe. O Sharpe da nossa moeda ficou muito pouco atraente.
Legal.
Dando exemplo do México de novo, eles têm juros de 8,5 e tem uma volatilidade de 9. Então você faz um sobre o outro, dá quase um de Sharp. Aqui a gente está com 0,3 de Sharp. Não é o Sharp isso, né? Mas é o jeito que a gente olha isso.
Legal.
Então a gente achava que o real não poderia se valorizar muito por conta disso. E também a gente achava que o errado era antes, não é agora. Agora a gente acha que realmente, mesmo se passar previdência, eu acho que pode ter
uma pequena valorização.
Uma valorização, mas acho que depois até volta. Acho que com o tempo isso acaba voltando. Então
realmente mudou estruturalmente a nossa moeda.
E que não é ruim. É o que sempre falaram para exportador, que não estava certo antes. É o que sempre falaram e agora está acontecendo. Acho que para a economia como um todo isso é bom de acontecer.
Legal, muito legal. E o dólar acabou funcionando então para vocês como uma... porque teve momentos de muito estresse que subiu bastante esse ano.
Sim,
né?
Teve.
Como uma proteção. Então.
Acabou ficando com uma proteção. Sim, a gente acabou conseguindo ter uma consistência por conta disso.
Legal. E uma posição em bolsa também.
Posição em bolsa, a gente gosta. A gente acha que a bolsa está um pouco defasada. A gente achava que o juros estava mais defasado antes. Agora, como os juros fechou bastante, a gente acha que a bolsa pode ser o próximo cavalo para capturar as questões de previdência, de privatizações, de tributária. A gente acha que tudo isso vai mudar o país estruturalmente. E aí a gente acha que isso é um início para um crescimento sustentado para o Brasil. Pode não ser um crescimento muito forte, pode ser um crescimento de 1,5, 2, 3, mas vai começar a crescer a curva de crescimento. E a bolsa é isso, é diferencial de crescimento. Se você tem uma expectativa melhor de crescimento, você vai para a bolsa. No nosso caso, quando a gente olha muito macro, a gente vai para o índice, porque, né, porque a gente está olhando para o macro. Uhum. Mas, então a gente...
Você compra o índice Bovespa.
A gente acha que o índice é uma boa estratégia para estar, se a gente acha que essa agenda positiva vai andar no país, e é o que a gente acha, então a gente está comprado.
Muito legal. Então vamos falar para a gente, então, muito legal, o cenário está desenhado aí, já falamos de juros, já falamos de bolsa, já falamos de câmbio, e a gente você comentou bem rapidinho no começo sobre o internacional, né? A gente tem visto alguns dados ruins vindo, por exemplo, a economia americana desacelerando, e a gente fica naquela dúvida, é ruim para a gente, ou é bom porque os Estados Unidos, o Banco Central Americano não vai subir juros e aí não vai estressar aqui. O que significa, no fim das contas, para a gente ver esses dados tão ruins de economia americana? E eles não podem atrapalhar um pouquinho a nossa festa? Não só eles, mas o mundo?
O que eu acho que pode atrapalhar a nossa festa é mais a guerra comercial. Então vamos dividir em dois. Vamos falar um pouco de como está a economia agora e como pode ficar se tiver guerra comercial. Uhum. Ou se ela continuar, porque ela já está aí, né? Mas uhum. Se ela continuar. Hoje, a economia lá fora, para a gente, para os emergentes, é muito melhor do que era o ano passado. O ano passado você tinha um cenário de aceleração muito forte na economia americana. Isso poderia pegar em salários e começar a ter inflação nos Estados Unidos. Então tinha gente que projetava que você ia ter que ter juros a 4 nos Estados Unidos, e a curva de juros lá subiu bastante. E quando os juros sobem nos Estados Unidos, isso funciona como um aspirador de dinheiro dos países emergentes. Por quê? Se os juros aqui está 6 e os juros lá está 4, você prefere ganhar real mais 6 ou dólar mais 4?
É dólar mais 4.
A maioria das pessoas preferem dólar mais 4. Então o dinheiro sai daqui e vai para lá. Uhum. Então isso foi realmente ano passado um dos motivos do estresse que a gente teve aqui no Brasil. Não foi só questão eleitoral, isso uhum. também foi muito, que aconteceu muito isso. Uhum. Com os dados mais fracos que vieram, ou com a inflação mais baixa que veio lá fora, esse medo acabou diminuindo.
Foi ali no fim do ano que isso começou a virar, né?
No fim do ano. E aí, o mercado mudou até o receio. O receio era de uma economia muito forte e uma economia muito fraca. Uhum. Falaram que a curva de 2 com 5 anos inverteu, e quando isso acontece é porque é recessão. Uhum. Na verdade, só para comentar um pouco isso, isso realmente aconteceu das outras vezes. Todas as outras vezes em que a curva de 2 com 5 inverteu, teve uma recessão.
O que é a curva de 2 com 5?
É a taxa de juros, igual aqui do Brasil, só que nos Estados Unidos. Você tem a taxa de juros de 2 anos e a taxa de juros de 5 anos.
Tá bom,
a de 5 ficou mais baixa do que a de 2.
Ah, entendi.
E toda vez que isso aconteceu, teve uma recessão. Uhum. Só que não quer dizer nada. Só porque aconteceu das outras vezes que vai acontecer agora.
É quase uma superstição.
Uma superstição, exatamente. Então, a gente não vê essa recessão. A gente acha que os dados lá estão fracos. Mas isso vai fazer com que o Fed, que é o Banco Central americano, corte juros. Uhum. Na curva lá de juros deles, já está embutida 3 quedas também de juros. E o próprio Fed, nas reuniões deles de política monetária, eles divulgam quanto que eles acham que vai estar a taxa de juros nesse ano, nos anos seguintes. E a previsão do próprio Fed tem diminuído bastante para a taxa de juros. Então, eles devem cortar os juros. Uhum. E eles cortando juros faz com que o cenário para emergentes se torne bom.
Então, em vez de um aspirador, é um ventilador jogando dinheiro aqui.
Agora é o contrário. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas por enquanto pode ser que tenha esse ventilador e pode ser que o dinheiro venha para cá. Uhum. Hoje mesmo saiu o dado de payroll lá, de pagamentos de salários, né? E veio um dado muito fraco. Uhum. Seria motivo para a bolsa cair, mas na verdade a bolsa subiu bem lá. Por quê? Porque ficou claro que o Fed vai ter que cortar juros, e juros mais baixos é ativo de risco para cima. Uhum. Então, eu acho que o mercado está andando bem lá fora.
Então tem uma conjuntura, inclusive fora, boa para a gente aqui. Temos um espaço aí para aprovar a reforma da Previdência e ficar tranquilos.
O risco que a gente tem, que a gente tem que ficar de olho, é a questão da guerra comercial com a China. Uhum. O Trump está fazendo essa guerra, não é só com a China, ele já fez com o México, com a Europa, mas com a China principalmente.
Tomara que não faça com a gente, né?
Não, eles nem tocam no nosso nome.
Que bom.
Outro dia, só uma curiosidade, eu posso falar?
Claro,
a gente
óbvio.
Viu uma estatística dos tweets do Trump. Quais os países que ele já mencionou nos tweets dele. Uhum. E aí a China está em primeiro lugar, depois tem Coreia do Norte, México, Brasil, ele nunca falou.
Que bom, que fica.
Aliás,
sem
América
falar.
Latina não existe para ele, América do Sul não existe para ele.
Que bom, vamos deixar o mapa dele errado lá, pelo amor de Deus.
Exato. E aí, voltando, eu acho que o risco que a gente pode ter é um acirramento dessa guerra comercial, ou essa guerra comercial não se resolver.
Mas como é que isso machuca a gente aqui?
Então, quando você diminui o comércio mundial, isso assim, eu vou até te falar que os economistas divergem um monte de coisa, mas nisso todos falam a mesma coisa. Eu não sou economista, mas sei que todos falam a mesma coisa em relação a isso.
Você é engenheiro?
Eu sou engenheiro. Quando você reduz o comércio mundial, na verdade o que acontece é que você baixa o crescimento mundial como um todo. Então, você vai ter uma baixa no comércio, você baixa o crescimento mundial no mundo inteiro.
Entendi.
Então, não tem muito jeito. Então, isso faz com que as bolsas caiam, faz com que você não tenha tanto dinheiro rolando. Então, acontece um baixo crescimento no mundo e aí é ruim para mercados como um todo, para emergings principalmente. Uhum. Então, esse negócio tem que ser resolvido para ficar um cenário um pouco mais claro. O que eu acho é que, bom, ano que vem tem eleição nos Estados Unidos. Em algum momento o Trump vai sair em campanha para a reeleição. Ele não pode sair em campanha com o S&P caindo, porque os Estados Unidos, a população sente na pele, todo mundo lá tem bolsa. Então, eu acho que ele, certamente, ele tem um cálculo político de como atuar nesse negócio para chegar no ano que vem com o mercado andando bem para ele poder sair para a reeleição.
Legal.
Então, eu não sei, essa é uma ideia minha, tá? Não sei se ele vai fazer isso ou não, porque às vezes
mas
parece...
Ele é esperto, né? Ele parece ser inteligente.
Ele parece ser inteligente. Então, eu acho que ele está forçando um pouco, porque ele sabe que ele consegue, mas em algum momento acho que isso vai ser esperado.
Vocês têm alguma posição lá fora nisso, ou em fechamento de
juro? Não, a gente tem posição lá fora em S&P vendido, porque é um hedge também. Hoje, inclusive, a bolsa estava subindo aqui, a bolsa estava subindo lá, a gente perdeu lá, ganhou aqui, mas a gente tem mais bolsa aqui do que lá. Mas essa posição funcionou muito bem mês passado, por exemplo. Que a bolsa aqui subiu e o S&P caiu.
Verdade.
Então a gente ganhou nos dois no mês passado. Mas a gente ainda tem essa posição.
Muito bom.
Bem menor no S&P, tá?
Tá. Então, antes da gente ir para os sardinhas rapidinhos, queria aproveitar só para te fazer uma pergunta, que você falou que é engenheiro, e é uma pergunta que eu recebo muito aqui, todas as vezes que a gente provoca os nossos ouvintes, leitores aqui na Empíricos, para falar sobre gestão. Tem gente que se interessa pelo mercado e que gostaria de saber qual que é a formação ideal para um gestor, né? Você é engenheiro, não economista. E tem muitos bons engenheiros no mercado, né? É uma boa formação para quem quer seguir o mercado financeiro?
Eu acho que sim, eu acho que o perfil de alguém que queira ir para o mercado financeiro é um perfil de alguém de exatas, que goste de matemática, que não tenha problema de fazer contas, esse tipo de coisa. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser matemático, mas que tenha essa capacidade, que eu tenho essa afinidade, né?
Porque pode ser só uma pessoa só de números, né? Porque você tem que ter um feeling ali de mercado.
Não, sim, tem que ter um pouco de feeling de mercado
essa,
também.
Porque assim, o que eu acho engraçado é o engenheiro tende a ser mais matemático, né? Mas é muito comum que se dê muito bem no mercado de gestão. É algo pessoal. De onde vem, né, esse feeling? Olha que pergunta fácil que eu tô te fazendo.
Eu não sei, eu acredito que tudo é treinamento. Você tem que, quando você entra como estagiário, qualquer maneira, você tem que treinar muito. E você acaba se evoluindo, acaba se desenvolvendo. Então, eu acho que é isso. Você tem que, outra coisa que eu acho que você tem que ter no seu perfil é muita disciplina. Se você não tiver disciplina, em algum momento você vai querer falar assim, não, agora eu vou com tudo. E isso, você quebra fazendo isso.
É perigoso, né?
Perigosíssimo. Então, eu acho que a disciplina é muito importante e a capacidade de cálculo, que eu acho que é importante também. O resto, você aprende.
Nesse tempo todo de mercado aí, pelo menos esses 20 anos mesmo de tesouraria e tudo, você deve ter passado por vários momentos tensos de crise e tudo mais,
Sim, peguei vários.
Vários, né? Vários. Como é que é esse momento numa mesa, por exemplo, porque você geria muito dinheiro, né? Qual que é o sentimento que você tem que ter? O que que te faz passar bem por um momento como esse? Como não infartar num momento como esse? Acho que essa é a pergunta.
Eu acho que a questão é você tem que ter frieza, né? Principalmente nesses momentos.
É por isso que os engenheiros estão bem, então.
Talvez seja. Os engenheiros são um pouco mais quadrados, né? E aí você tem que ter um pouco de frieza, porque às vezes você está certo, mas o mercado está em pânico. Então você tem que ter essa certa frieza. E se você achar que o mercado vai entrar em pânico, você entra em pânico antes. Isso é importante também.
O difícil é você saber que vai, né?
Exato.
Não, legal. Bom, muito bom. Então vamos para os sardinhas rapidinhas.
Sardinhas rapidinhas.
Bom, então essa é uma sessão em que a gente fala aqui uma palavra, uma expressão, você responde com uma frase, uma palavra, algo curto mesmo, só para os nossos ouvintes aí entenderem um pouco mais da sua cabeça. Quase um sofá da Hebe aqui, uma revista Capricho. Bom, sardinhas rapidinhas, um único ativo.
Janeiro 27.
Quando você fala janeiro 27, só para as pessoas entenderem, é o prefixado.
É o DI, janeiro 27, isso.
Tá bom. Um vencimento de título público, já falou, 27.
Isso.
Uma moeda.
Peso chileno.
Um risco.
Guerra comercial.
Um multimercados que não seja o seu.
Capital.
Boa, gosto também. Um conselho para o investidor iniciante.
Disciplina.
Um ídolo. Não precisa ser do mercado.
Não precisa ser do mercado?
Não.
John Lennon. Boa.
Um livro.
O livro dos códigos.
Qual que é esse?
É o livro do Simon Singh. É muito legal. É um livro sobre... ele fala de decodificação, de como é que os caras fazem para decodificar...
Criptografia,
esse tipo de coisa. É bem legal.
Legal. Bom, então é isso. Assim a gente termina. Foi bem legal, Mac. Muito obrigada.
Obrigado você.
Sabe muito que eu vou legal. Aqui só para quem tá ouvindo e não leu o nome do podcast, vou falar que o nome do Mac se escreve M-E-C-H-H-I. É isso?
M-E-C-C-H-I. Isso.
E por muito tempo eu fiquei ouvindo e eu imaginava Antônio Mac como do McDonald's. E não é, gente, tá? É M-E-C-C-H-I. Se você quiser pesquisá-lo aí no Google, porque eu fiquei ouvindo muito tempo seu nome no mercado e eu ficava, gente, como é que eu acho essa pessoa? Se eu escrever Antônio Mac no Google, você não vai achar. Marco Antônio Mac. Bom, é isso. Então, se você quiser procurar a MZK aí na sua plataforma de investimentos, ela está em todos, né? SPX, Guide, Orama, Genial, BTG Pactual Digital. Pode caçar aí, porque você vai encontrar com certeza o fundo da MZK, que é um multimercados, então, que opera diferentes ativos. Se você quiser enviar sugestões de pessoas para participarem do Sardinhas, mande para sardinhas@empiricus.com.br. Obrigada, Mac, até mais.
Obrigado você.
Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.